A soja começou mais uma semana nessa segunda-feira, 10 de novembro de 2025, em alta na Bolsa de Chicago. Os preços voltaram a subir, o mercado busca ali entender essa, inclusive esse movimento todo de alta, se ainda tem novidades, se não tem, mas nessa segunda-feira altas de mais de 10 pontos para fechar o dia nessa primeira sessão da semana em Chicago. E a gente vai buscar entender o impacto disso tudo conversando com o sócio investidor da G-Trade Investimentos, Marcelo Gavlik, que nos faz companhia nessa tarde de segunda-feira. Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. Mais um dia de alta, dia de Marcelo Gavlik aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, obrigado por mais esse convite.
A gente está com o seu microfone mutado, Marcelo.
Será? Ué, não tá, aqui tá normal. Não tá me ouvindo?
Não estamos te ouvindo.
É. Mas tava funcionando até agora?
Pois é.
Você não me ouve?
Agora sim. Tá. Agora te ouço.
Ah, tá, agora sim. Obrigado por mais esse convite, então, e voltamos ao nosso histórico positivo aí. Se tem participação, já manda um signal pro Elon Musk, pro Trump ali, a gente tenta fazer alguma coisa para trazer um tom positivo. Dessa vez, a gente falou com o Senado americano lá e eles decidiram, não, beleza, vamos aprovar o fim da paralisação da máquina e vamos retomar o otimismo aí.
Pelo jeito, você tá influente, né, Marcelo? Porque a gente teve uma sessão de queda com a sua participação aqui. E era coisa pouca também.
Também foi o dia que a gente desmarcou de um dia e jogou para o outro, também não foi culpa minha.
É verdade. Marcelo, como é que você avaliou essas primeiras altas dessa semana? E o mercado foi, inclusive, escalando essas altas, né? Ficou o dia todo ali trabalhando com um pouquinho, em campo positivo, mas altas um pouquinho mais contidas. No final do dia, engrenou e vai terminando aí com mais de 1% de avanço. Como é que a gente avalia essas altas dessa segunda-feira?
Então, no geral, o pessoal está atribuindo esse otimismo do mercado, todas as commodities em gerais, as bolsas, tudo, ao fim da paralisação lá da máquina americana. O projeto andou no Senado, ainda vai ser aprovado e sancionado, vai mais alguns dias, mas teve um pré-acordo aí e parece que vai andar. Então, isso trouxe otimismo. Não está muito ligado, né, à realidade, né, ao físico, ao mercado, oferta e demanda, mas traz um certo apetite ao risco, né, que faz os mercados subirem. Junto disso, a gente diria que o clima brasileiro também tá nessa conta, né? Eu tô agora em Sinop, vim abrir uma filial da G-Trade aqui em Sinop, e aqui choveu bem, choveu bastante, bem, bem bom de chuva, só que a gente olha o mapa do IMET lá, tem um pedaço em Campo Verde ali, quase em primavera, mais ou menos naquela bola, ficou meio seco. Sul do Goiás foi meio espaçado também as chuvas, não pegou geral, e daqui para frente a gente tem mais frentes frias chegando, tem mais umidade vindo, também é menos chuva para essa região, então fica esse receio do mercado. E aí o Laninha voltando, todos os modelos diziam que não ia ter Laninha, agora já estão dizendo que vai ter, as oscilações estão positivas para confirmar e tal, então dá um certo temor climático para o mercado. E talvez final de novembro dê um certo veranico aí, novembro para dezembro, então o clima ajuda nesse sentimento autista para a soja, né? Mas como está tudo subindo nas bolsas, tudo é por causa do acordo lá no Senado americano mesmo.
Bom, então hoje a soja ela tem parte de avanço baseada nos fundamentos, porém ainda muito influenciada pela política de alguma forma, seja por relações China-Estados Unidos, seja por relações internas ali no governo americano. De alguma forma segue a politização do mercado de grãos em Chicago, Marcelo.
Exatamente. Enquanto tiver Trump, a gente vai ter esse morde-assopra, esse puxa-estica e vai. Ele gosta de negociar assim, então tem. E aí, o acordo com a China? Saiu? Não saiu um acordo completo assinado pelas duas partes, né? O Trump, do lado americano, prometeram lá, falaram, não, a China vai comprar 12 milhões de toneladas nessa janela agora, mas até dezembro vai comprar a qualquer preço, né? Assina o grain, pode até comprar, mas as outras não tá competitivo, né? Então, a Chicago subiu com esse otimismo e o produtor americano não cedeu. Então, o esperado era que o farmer selling lá andasse e andou foi aqui, porque eles não venderam lá, Chicago subiu, melhorou o preço pra gente e o Brasil acabou fazendo alguns volumes de comercialização nesses últimos dias e o americano não tá competitivo nesses preços, né? Nem para novembro, dezembro agora e quem dirá no ano que vem. Daí a gente está bem mais barato, então foi positivo para a gente, né? Mas o americano está segurando, né? E talvez de olho nesse fim da máquina para ver se vem os números oficiais de embarques, de vendas, para ver no relatório de sexta-feira o que, que vai acontecer, o que o USDA vai trazer para a gente de novidade, né?
Marcelo, antes da gente falar do USDA, como é que essa questão da comercialização entre os produtores norte-americanos deve evoluir daqui para frente. O que eles precisam para voltar a vender? Primeiro, essa competitividade do Brasil precisaria diminuir para eles ficarem mais demandados, ou tem mais alguma coisa que eles precisariam ter de confirmação para voltar ao mercado?
Então, é difícil dizer, porque os americanos, num ciclo de juros alto, inflação alta, juros alto, eles não seguraram o estoque, né? Ajudaram, fizeram a boa para o lado das trades, que não precisaram carregar estoque com custo financeiro alto. Eles fizeram isso com os juros em alta. Agora, com os juros querendo cair, em tese, né? Era para rodar o mercado, mas estão segurando. Se seguraram no pior momento, estão segurando agora. Chicago subiu, o prêmio ficou firme. Fora da competitividade, o Brasil bem mais atrativo, a Argentina também, e Safra Nova então nem se fala, e não venderam, né? A colheita praticamente encerrada, estão esperando preços ainda melhores, né? Depois de toda essa alta, ainda estão esperando preços melhores. Só se eles acham que o USDA vai cortar a produtividade, né? Porque os relatos que a gente ouviu, né, acompanhou, é de
Sim.
que tá todo mundo colhendo menos, né? Colheram menos do que o ano passado, bem menos do que o esperado. Então, às vezes, esperando desenrolar essa produtividade pelo USDA para daí sim a preços ainda melhores para poder consolidar e vender, né? Mas tá difícil dizer, né? O pessoal não tá querendo largar a soja, não.
É verdade. E Marcelo, como é que está o comportamento do produtor brasileiro frente a tudo isso? Ele está vendo esses preços mais competitivos e a demanda ainda acontecendo e ele avança nos novos negócios? Ou, principalmente por conta de uma safra em andamento com algumas preocupações pontuais, ele acaba segurando também um pouco mais dessa soja? Ou, ainda uma outra situação, vivemos cenários distintos ainda, tanto para a soja safra nova quanto para a soja disponível, temos aí cenários diferentes, díspares para o ritmo de comercialização.
Então, o que a gente acompanhou dos negócios realizados nos últimos dias, né? O produtor não estava vendendo, ele passou a vender, mas ainda não muito, assim. Não foi aquela coisa de acelerar e fazer 5, 10% de comercialização. Ainda está um pouco atrás do histórico, mas andou lá 1,5% numa semana, 1% na outra. Então, o Farmer Selling movimentou, mas ainda está lento, né? Eu imagino que o pessoal está contando com, né, esse problema de replantio que a gente está tendo. A chuva ainda estava meio esparsa, né? Teve regiões que não pegou, igual eu falei. E ainda um bom tempo atrás a gente vinha falando, os meteorologistas falando daquele um risco de um veranico novembro, dezembro. Então eu acho que o produtor brasileiro tá com essa preocupação climática e está querendo segurar, né? E até a nossa ideia de comercialização é que assim. Hoje o risco climático, se fosse semana passada, estava menor. Hoje o risco climático está mais aí na porta, pode acontecer mesmo algum estresse climático maior, além desse replantio nesse começo, né? Principalmente ali virada do mês novembro para dezembro, tá? Algum veranico. E tem que aproveitar esse momento no auge do estresse, no auge do caos, para começar a comercializar, né? Porque daqui a pouco, né, volta a chover, a soja, que nem meu professor dizia, a soja mata, ela compensa, recupera, pesa no grão, vai e aí depois colhe normal, né? Não vai colher um recorde e bater no ano passado, mesmo com mais área, mas colhe normal. E aí o preço na colheita normalmente, naturalmente cai, porque a gente tem estoques altíssimos lá na China, né, do farelo, ainda segue um ritmo forte de recebimento e agora ainda tendo os Estados Unidos como alternativa, né? Então, uma vez que se regularize, normalize, já vire o ano, aí já fica difícil a gente pensar em preços novos, a não ser que o tamanho da quebra seja maior e tenha mais outros fatores aí que sempre podem aparecer, né?
Marcelo, em linhas gerais, é, portanto, um momento seguro para fazer algum volume de venda, principalmente da soja 25, 26, apesar dos pesares, com esse cenário que você acabou de descrever para nós. O produtor que opta por fazer pelo menos uma parte das suas vendas, ele vai fazer bom negócio?
Então, pela sazonalidade, está na hora de fazer vendas,
Sim,
né? Porque a
tá.
partir do momento que confirmam a safra, né, daí o preço normalmente cai, tira esse prêmio de risco. Então, nesse momento, tem esse retorno da máquina americana, que na prática não muda muita coisa para a comercialização da soja, mas traz otimismo para as commodities. O produtor americano está
Certo.
segurando, né? Então, assim, tem fatores trazendo essa alta. Pode vir-se mais esse estresse climático e tal. Então, assim, o normal, né, tem uma boa época para se comercializar nesse momento e fazer preço médio, né? Quebra lá, faz uma parte agora, né? Espera daqui 10, 15 dias, faz mais um tanto, vai olhando o clima, normalizou as previsões de clima, vai dar tudo certo para frente, talvez acelere um pouquinho mais a comercialização. Mas se ainda tiver um risco, tiver no meio, né, no meio de uma seca, vai fazendo um clima, um preço médio, porque ninguém sabe até onde vai, quando que vai virar para alta ou para baixo, né? Então a gente busca construir um preço médio de uma forma que fique um lucro, né? Uma margem de lucro, uma lucratividade interessante, que não vamos estourar, vender tudo no melhor dia, mas também a gente prospera no longo prazo, né? A gente sempre pensa em estar sobrevivendo aos ciclos de alta e baixa, lucrando o máximo possível, mas com segurança e tranquilidade, né?
Marcelo, você citou a questão da safra nova e o seu desenvolvimento. Eu quero, entender como é que a G3 está avaliando a safra 25-26 do Brasil. Você citou ali alguns pontos de preocupação, mas quero entender de ti o que está no teu radar, o que está no radar da G3. Sei que agora, né, vocês estão com essa filial também em Sinop, aí no coração de Mato Grosso, maior estado produtor de soja. Como é que vocês estão avaliando a safra até esse momento?
Então, é muito muito dependente de cada região, né? O plantio em si está atrasado, né? No sul, onde a gente teria um risco maior pensando em milho, safrinha e geada, está um pouco mais adiantado, então é um fator a menos. Só que o sul do Mato Grosso, o Mato Grosso em si está atrasado, lá uns 6, 7 pontos percentuais. Então, no geral, assim, é uma largada que se esperava ser melhor, tem
Sim.
esse estresse e tem esse risco também na virada do mês aí e tal. Então, assim, hoje fica difícil imaginar que a gente vai bater a produtividade, a produção do ano passado, né? Porque a gente tem mais área, né? Produtividade, se manter igual tiver ano passado, beleza, vai fazer uma safra mais cheia, né? Mas assim, hoje o clima não tá para pensar em super safra, safra recorde, mas a gente tem que pensar que o produtor americano tá com estoque. Então, às vezes, a gente faz uma safra normal, quebras pontuais, né? Com esses veranicos que tem aí, esse replantio e tal. E a gente fica esperando um otimismo maior, mais preços melhores, mas o americano, se ele vier ao mercado, ele tem bastante para ofertar. Daí a gente pode ter um cenário meio ruim, né? Produção mais ou menos e o preço não melhora também, né? Então tem que ficar de olho nisso, né? Hoje a gente espera, num cenário otimista, bater a produção do ano passado, né?
E a gente está
Empatar, né?
vendo, o clima ainda muito irregular, né, Marcelo? Chove demais em alguns lugares, chove de menos em outros. Se a gente olhar ali a região do Mato Piba, falta chuva. O que aconteceu no Paraná nos últimos dias, né, é até difícil da gente noticiar, porque tinha lavoura pronta, germinando e indo bem, né? A chuva de granizo que acometeu o Paraná nos últimos 10 dias, a uma semana. Foi muito ruim, então essa irregularidade, ela tem um peso muito grande na construção da safra. Mas como é que essa irregularidade está sendo recebida por Chicago nesse momento?
É assim, como a soja está subindo bem, até além do que se espera pelo fim da. O que, assim, exatamente, os funcionários americanos, as agências continuaram trabalhando, passar a pagar os funcionários, voltar a trabalhar, o que que traz de alta especificamente para a soja, né? Então, assim, por ela estar tá subindo até um pouquinho mais do que o normal, ter dado essa acelerada, né? Eu imagino que o mercado está de olho, sim, né, nas compras aqui, pensando em safra nova, no clima brasileiro, porque até então, não, replantios pontuais tal, e aí tinha essa expectativa de chuva meio geral no final de semana, e deu essa falhada, sul do Goiás e sul do Mato Grosso não pegou bem. Então, parece que é o clima que tá fazendo preço mesmo, né, tá ajudando a fazer preço, né?
E como é que é nesse momento também essa condição toda vai impactando os nossos prêmios, Marcelo? Um pouquinho antes da gente entrar no ar, você estava me dizendo da gangorra. Chicago subiu bastante, mas o produtor não vendeu tanto, tudo mais, o que poderia trazer uma pressão maior então para os nossos prêmios do que a gente está observando esses patamares mais altos em Chicago. Isso não está acontecendo, Marcelo?
A gente vinha falando que até as últimas participações a gente falou assim, ó, um prêmio de 40, 50 para os meses da colheita é um prêmio historicamente bom, né? Então até eu falei aquela vez lá, eu chamei lá no Instagram, né? Vende Chicago e segura, porque Chicago estava nas máximas lá naquele período. E aí depois a gente já chegou mais próximo do plantio com o prêmio de 50 e Chicago tinha caído, então talvez até chamei atenção. De repente você realiza lucro e já começa a pensar em travar prêmio e comprar seguro de alta, comprar call de Chicago, né? A gente chamou para os clientes também, então a gente vai manobrando a carreta conforme vai vindo a época de mercado, né? Então assim, o prêmio saiu de 50, 60 positivo para 10, 20 negativo. O preço em reais até se sustentou, se manteve, tal. Na semana passada, acabou ficando mais positivo, porque o prêmio não caiu tudo que o Chicago subiu. E a gente entende que isso é porque o produtor americano não vendeu. Chicago subiu, eles não venderam e o Brasil estava mais barato. compraram mais aqui e ajudou a sustentar os prêmios, né? Então aquela gangorra tripla que a gente sempre fala, né? Se o Chicago dispara, ele tende a pressionar o prêmio, e se o dólar dispara, ele pressiona o Chicago. É, aconteceu em partes, né? É, ainda bem que deu uma melhoradinha no preço, né?
Exatamente. E esse era um movimento que não era tão esperado, né, Marcelo? Se esperava uma pressão maior nos preços, nos prêmios, com esse Chicago consolidado acima dos 11 dólares por bushel, né? Se a gente olha para os vencimentos mais alongados, acima de 11,40, 11,50, poderia ter tido uma pressão, mais agressiva nos prêmios, né?
É, não era esperado o prêmio cair tão pouco, né? Chicago subir forte, o prêmio não derreter, principalmente, né? Talvez o clima tenha dado ajudar uma segurada, mas até a semana passada isso não estava no radar muito, né? É, ninguém esperava que o produtor americano não ia vender, né? Eles estão com um programa lento, atrasado, não se sabe muito bem os dados por causa dessa paralisação lá. Vamos ver sexta-feira como que vem. Então, assim, ainda bem que o produtor americano segurou, que ele ajudou a manter o preço para a gente aqui, né?
Marcelo, como é que você está projetando essa semana? Devemos ter uma semana de ainda preços estagnados para o Brasil, negócios mais pontuais, ou o mercado pode ir ganhando um pouquinho mais de ritmo ao longo dos dias?
Então, graficamente a soja está quase ali, quase bateu nas máximas da semana passada, está querendo testar aquela região, então é uma boa resistência, né? Se esse otimismo se o projeto lá acabar com a paralisação americana, se continuar andando e a China se posicionar mais, comprar mais, né? Soja americana, se tiver alguma sinalização assim, se o americano cedesse nesse prêmio para poder andar mais a comercialização, teria um otimismo maior para vir, né? Conforme for o nosso clima aqui também. Então eu acho que vai estar tudo girando muito em torno desses mesmos pontos, né? Esse otimismo com a máquina, que é uma coisa mais técnica de mercado, de movimentação de
Sim.
capital, né? O corte de juros também, que ajuda, né? O clima brasileiro e o relatório do ASDI da sexta-feira, que tem que trazer cortes de produtividade e como que vai ser a exportação? Vai cortar a exportação, corta produtividade, corta exportação, então mantém o estoque mais ou menos. Tem que ver todo esse balanço como que vai ser, porque os Estados Unidos também avançou bastante com o consumo interno, né? Assim como é com o milho, o consumo interno de soja vai crescendo, e aí isso tira uma certa dependência da exportação, deixa os americanos mais tranquilos, né?
E é interessante porque tudo isso está muito pautado em e se, e se, e se. A gente está esperando definições de todos os lados, né, Marcelo? Como é que você está vendo a necessidade dos chineses de fazerem compras de soja nos Estados Unidos? Ou não temos tanta urgência nessa necessidade?
É assim, se eles não comprarem nada lá, é mais um e se, né? E se, é muito difícil, porque tá muita
Tá
incerteza no mercado,
muito,
né?
sim.
A princípio, todo mundo falava assim: não, a China precisa comprar, em algum momento vai ter que ceder e vai ter que comprar lá. Só que agora você já começa a olhar assim: se eles reduzirem o processamento, der umas férias coletivas, segurar um pouquinho aqui, farelo até dar uma estourada ali no primeiro trimestre do ano, mas eles conseguem fazer a ponte para a chegada de soja nova brasileira, da nossa safra nova. Então era uma situação que era meio que não era esperado, ninguém achava que seria possível, né? Sempre diziam: não, a China, nem que seja um finalzinho lá, vai ter que comprar alguma coisa. Saiu o acordo parcial, reduziram as tarifas, tal. O principal ponto, que é aquela questão das tarifas para os navios lá, os dois lados suspenderam isso, adiaram, né? Então o principal ponto era esse, e as compras não estão acontecendo, né? Relatos das estatais comprando alguns barcos lá, mas as privadas não estão comprando porque não tem competitividade, né? Então a gente já começa a olhar, fala assim: caramba, o estoque de farelo lá batendo máxima, o fluxo de recebimento ainda grande,
Sim.
e o final do ano vai chegando, né? Se a gente conseguir ter um embarque mais cedo aí, né, a depender principalmente do norte aqui, que consegue fazer mais um embarque mais acelerado no começo do ano, se a gente tiver alguma coisa assim, a China pode passar ilesa, e aí isso é bem negativo para os preços, né? Porque se o americano sobra com estoque, a gente começa a ofertar bem barato, igual a gente está ofertando em relação a eles, e a China conseguiu fazer a ponte, isso dá uma chacoalhada no tabuleiro aí do que a gente considera como a realidade, o histórico da comercialização, né?
E esse histórico da comercialização ainda dá tempo de ir mudando a depender de todas essas definições, Marcelo.
Ah, sim, muita coisa pode acontecer. A China pode invadir Taiwan e muda tudo amanhã, né?
Tomara que não. Ô, Marcelo, para a gente finalizar, como é que o produtor está construindo as suas margens aqui no Brasil nesse momento, diante de tantas perguntas que ainda não têm respostas?
Pois é, as vendas ainda estão atrasadas, né? Eu espero que daqui para uns 20, 25 dias, né, que é esse período em que pode ter mais um estresse climático aí com um possível veranico, e andou o plantio e tiver algum veranico, eu espero que a nossa comercialização avance, porque querendo ou não, a gente fez uma safrinha grande de milho, né? E a exportação não está num ritmo adequado para chegar com o estoque ajustado, tá? Tem um estoque projetado maior, né? Principalmente do que ano passado, que zerou o estoque, né? Começo desse ano, na verdade, né? Então a gente fica com receio de chegar uma comercialização atrasada com estoque de milho e o preço não ficar muito interessante. E aí o produtor tenta segurar, vende milho para segurar, o milho começa a cair, um cai e puxa o outro. Mais ou menos igual foi 2024, né? Que teve aquela onda de queda que o milho em poucos dias caiu R$ 13 lá e a soja ficou em preço ruim também, aproximou do 100 aí nas cooperativas. Então a gente tem esse receio de chegar uma safra, não safra recorde, mas uma safra grande, né? Ok, de soja com estoque grande de milho e pouco comercializado, né?
Bom, estamos de olho, até porque essa comercialização toda da soja vai impactar as estratégias do milho e vice-versa. O fluxo de caixa do produtor está muito conectado, né, Marcelo?
Ah, com certeza. E também esse replantio, né? Como que vai ser lá na frente, a colheita da soja, o plantio de milho. Então, tudo isso, esse plantio atrasado gera um alerta sobre a área de milho que a gente vai conseguir fazer, o quanto de milho vai ficar fora da janela, no risco climático, né? Seja de seca ou de geada. E aí a gente vê o consumo interno de milho cada vez maior e crescente, e um apetite muito grande, com margens excelentes, a carne também, margens boas. Então, assim. Pode ser que a gente tenha uma virada meio rápida no mercado. Se a gente tiver algum problema no milho safrinha, a gente vai sair de um estoque grande de janeiro para fevereiro, na virada do ano aqui, segundo a Conab, né, na época que eles fazem a virada. A gente pode sair de um estoque alto de milho para problemas no milho e uma safrinha que pode ter algum estresse, principalmente às vezes o dólar ajuda, né, nesse ano eleitoral. A gente tem um cenário que normalmente em anos pré-eleitorais, de novembro em diante, é para o dólar começar a subir, né? Não sei se o Trump vai deixar porque ele quer um dólar desvalorizado, então sempre tem isso, né? Mas o
Sim.
normal é o estresse político do Brasil, a incerteza vir fazendo preço, né? Então a gente pode ter esse cenário de algum problema na safrinha, com demanda interna grande, vamos ver a demanda externa como que vai estar, e o dólar pode torcer para o dólar ajudar também, né? Então, muitas incertezas, né? Normalmente o mercado é bem incerto, mas ultimamente ele está ainda mais, e por isso que a gente chama a atenção do produtor, né? O seguro de baixa, que a gente chama, a put, é o seu melhor amigo, porque ninguém sabe se vai subir, se vai cair. Mas a gente olha o mercado para julho, setembro, tá com preços interessantes. O produtor pode ir comprando seguro de baixa, parcela, faz um preço médio, vai comprando put de milho, ou vai comercializando a soja parcelada também, fazendo preço médio. E aí, se o preço cair, a put vai pagar uma parte do que cair. E o melhor cenário é que o preço dispare, você perde um pouquinho que você paga do seguro na bolsa e vende o seu produto mais caro, né? Então, é um apelo que a gente faz aí para o pessoal começar a olhar a comercialização na soja, separando Chicago, prêmio dólar, para se livrar dessa gangorra, né? E principalmente no milho, que é mais fácil, tem um contrato de milho em reais aqui em Campinas, que a gente consegue compra uma put ali, fica mais tranquilo, mais fácil de ter essa questão de diferencial de base, né? Até um spoiler aí, né? A gente está tentando fazer a bolsa criar um contrato de soja em reais. Seria muito, muito interessante para o produtor brasileiro poder ter uma comercialização. Ah, ele acha que o prêmio sobe, ele compra e contrata aqui, vende Chicago. Tem uma infinidade de operações que pode fazer, porque é um absurdo a gente ser o maior produtor exportador de soja do mundo e não ter um contrato de soja em reais aqui, né?
Nem fale. E isso acaba limitando uma comercialização mais consciente por parte do produtor, né, Marcelo? Porque muitos deles ficam aflitos de fazer uma operação que às vezes é em dólar, ou às vezes é na bolsa em Chicago, é às vezes um pouco distante da realidade dele. Hoje já muda um pouco esse cenário, ou este cenário vem mudando nos últimos anos. Nós temos avançado, mas temos um caminho longo ainda a percorrer para ter um percentual maior de produtores brasileiros que trabalhe com hedge, que trabalhe com mercado de opções, né, que entenda a put, que entenda a call, que entenda todo esse ambiente para poder ter uma comercialização mais consciente, mais estratégica e não deixar dinheiro na mesa, porque não dá mais. As margens estão tão achatadinhas que qualquer estratégia de comercialização que te diferencie dos demais faz muita diferença. E hoje tem estratégia para todo tipo de produtor, né, Marcelo?
Exatamente, assim, o ponto fraco do agro brasileiro é a comercialização, né?
Ainda é.
Devagarzinho a gente vai vendo que o pessoal tem mais interesse em palestras, convida a gente, os sindicatos rurais chamam a gente para conversar, o pessoal vem perguntar, tal, mas ainda tem muito receio. O pessoal custa entender a questão do prêmio. Ah, mas eu quero vender o prêmio, como que faz para entender que tem o FIIs, tem que comercializar e tal. Então, se tiver esse contrato em reais, é mais uma baita ferramenta que a gente tem, porque é o tripé, é a gangorra da soja, né? Se a gente fala assim, ah, eu vou comprar um seguro de baixa no Chicago, mas e aí se o prêmio cai, se o dólar cai? Daí o mercado é mais custoso de fazer esse hedge aí na soja, né? Por faltar esse contrato em reais. Mas se a gente conseguir, tá bem bem avançado as negociações, saindo esse contrato é dever do produtor brasileiro, né? E nós que estamos aqui na mídia falando, tendo contato com o público, a gente tem que fazer o pessoal vir operar, porque se abrir o contrato, já teve contrato antigamente de soja no Brasil. Se abrir e ninguém operar, daqui a pouco a bolsa fecha, a gente perde uma baita ferramenta que seria para melhorar a nossa comercialização. Então, a gente
Exato.
precisa bater nessa tecla aqui. O mercado financeiro, ele não é todo esse bicho de sete cabeças, não é especulação, é o oposto disso. A única forma de você não especular é estando no mercado financeiro, compra uma put, segura o grão, vende o grão, compra uma call e vamos operar esse contrato de soja aí a hora que ele sair, que a gente precisa fazer volume para justificar, e aí é mais uma ferramenta, mais uma alternativa muito boa para o produtor melhorar a comercialização e não acontecer igual a gente viu nesse tempo de ciclo de baixa, essas margens apertadas, que a gente faz recorde de produção, recorde de exportação e o pessoal sai endividado no final do ano, né?
Exatamente. E a G3 está aí para justamente trazer essa assessoria, essa consultoria, né, Marcelo? E agora em Sinop, aliás, sucesso e prosperidade para vocês, que vocês possam ajudar muitos produtores aí no Mato Grosso, em todo o Centro-Oeste, que vocês tenham principalmente sucesso nesse avanço dessa comercialização estudada, pensada, com estratégia, que é isso que faz diferença. Então, aproveito para já desejar votos de bons presságios para o novo escritório da G-Trade e garantir aqui para a nossa audiência que é mais um braço de auxílio nessa formação de negócios e preços, que é isso que vai continuar levando o Brasil adiante. Então, parabéns para vocês, sucesso. E Marcelo, te agradeço muito pela companhia nessa segunda-feira e por dar mais essa mãozinha para a soja subir em Chicago.
Obrigado por mais esse convite, pelas felicitações e parabenizações também. Também esperamos que dê tudo certo, porque a pressão é grande, né? Já todo o custo de montar um escritório, se não der certo, Deus livre.
Tem
Então, assim,
café, Marcelo?
tem um cafezinho.
Então, daqui a pouco eu tô aí, a gente chega, já vamos fazer umas entrevistas aí direto, daí a gente já
Boa.
mostra, entendeu? Mas tem que ter café. Se não tiver café, eu não vou, não,
Bom,
Marcelo.
tá
Mentira.
caro o café, mas tem.
Não, mas então, se tem café, já já a gente tá chegando por aí.
Não,
Brincadeira,
beleza,
Marcelo.
vou divulgar nas redes das notícias agrícolas a nossa inauguração aí, dia 10 de dezembro.
Tá um
Mês.
mês. Um
É.
mês. Vai chegar e vai ser bom. Marcelo, obrigada, viu, meu amigo? Uma ótima semana para você. Bom trabalho e até a próxima.
Obrigado por mais esse convite. Já estou esperando a próxima para a gente negociar mais uma alta em Chicago aí. Vamos tentar romper esse topo aí rumo aos 12.
Fechado, rumo aos 12 juntos. Obrigada, Marcelo. Um abraço para você, meu amigo. Ótima semana.
Abraço, ótima semana.
Até. Bom, senhoras e senhores, Marcelo Gavlik, sócio assessor da G-Trade Investimentos. Muito bom a gente receber o Marcelo. A gente costuma brincar aqui. Sempre que o Marcelo está por aqui, os preços da soja estão subindo. Em Chicago, fecham positivo. Hoje não foi diferente. Vamos ver como terminaram as cotações nessa segunda-feira no mercado futuro norte-americano. Números na tela para você acompanhar. Soja para janeiro, 11 dólares e 27 centes por bushel, 10 pontos e meio de alta. Março, 11 dólares e 37, 11 pontos mais 25 de ganho. Preço para maio, 11 dólares e 47, 11 pontos de alta. O julho, 11 dólares e 54 centavos, 10 dólares e 75 de avanço. Preços do milho agora. O milho fecha com ganhos de pouco mais de 2 pontos, de 2 a 2 pontos e meio nos principais vencimentos. Dezembro, 4 dólares com 29 centavos para fechar o dia. Março, 4 dólares e 44 centes por bushel. Maio, 4 dólares e 52. Julho, 4 dólares e 59 centavos nessa segunda-feira. Preços do trigo. Trigo também fecha positivo. Dezembro, 5 dólares e 35, março, 5 dólares e 50, maio, 5 dólares e 59, julho, 5 dólares e 69 centes por bushel. As altas aqui no trigo ficaram entre 7,75 e 8 pontos mais 25. Percebam que soja, milho, trigo fecham positivos, farelo de soja, óleo de soja, vai tudo subindo. As soft commodities na Bolsa de Nova York subiram. As commodities energéticas e metálicas subiram. O ouro fecha com 2,7% de ganho, vai a 4.118 dólares e 85 centes por onça Troy, e isso foi arrastando todos os ativos para cima. As bolsas norte-americanas também testaram alguns ganhos, e isso está muito atrelado, como disse o Marcelo, a esse avanço bastante positivo e importante das relações ali no governo americano para acabar com o shutdown, que já tem aí mais de um mês de shutdown, e a gente está de olho e acompanhando tudo isso bem de perto, porque bagunçou os mercados mais do que já estavam bagunçados. Então vamos monitorar. E assim a gente conclui a edição de Mercado de Soja dessa segunda-feira, mas te convidando a continuar conosco, porque na sequência tem Conexão Campo Cidade, um time de feras para te ajudar a discutir todos os assuntos que permeiam o agronegócio brasileiro e mundial. Continue conosco, a nossa programação continua.